arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do programa Folha Seca, aquele que traz o melhor do esporte na literatura e no cinema. O Folha Seca você já conhece, chega inédito sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou sempre que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez à minha frente, na ponta direita de quem ataca pro portão da Matarazzo, Leandro Yamin.
Você tá bom, Paulo Júnior?
Beleza.
Olha, sabe que não é por acaso que eu vim com uma camiseta do Boston Celtics hoje?
Não é por acaso?
Não, já vamos falar de basquete, né? E eu acabo de reparar que você, a sua estadia na Irlanda, fez alguma coisa com o seu DNA. Você tá cada dia mais ruivo, Paulo Júnior.
Que honra!
Você está parecendo um leprechaun. Está a passos largos a caminho de se tornar um duende irlandês.
É uma honra, Leandro, a mim. E hoje, como você adiantou, o nosso assunto é basquete, porque a gente tem na linha Auri Malveira, o autor de Vlamir Marques, O Diabo Loiro, livro, biografia desse grande nome do basquete nacional, para muita gente e para mim também, viu, Leandro, o maior nome indiscutivelmente da história do basquete brasileiro. Eu agradeço a presença do Auri por telefone aqui na Rádio Central 3, no programa Folha Seca. E Auri, já manda uma primeira pergunta, conta pra gente como que esse projeto foi parar na sua mão. Pelo que a gente acompanha, o seu Vlamir gosta muito de contar histórias, né? Ele é um cara que gosta muito de lembrar do basquete do passado, gosta muito de lembrar, de falar de seleção brasileira, de falar de times antigos, principalmente do basquete paulista. Conta pra gente como que a sua pesquisa, seu gosto por basquete, acabou encontrando essa história do Vlamir e deu origem a esse livro. Obrigado.
Paulo, eu era fã do Vlamir já desde criança. Nos idos finais do década de 1950, na revista O Cruzeiro, eu lia matérias já de criança, mas eu lia matérias sobre as conquistas, as façanhas do Vlamir. E isso, mais tarde, me incentivou a escrever a biografia dele. Eu, como milhões de fãs do Vlamir, eu era um dos que mais admirava o Vlamir. E um dia eu resolvi entrar em contato com ele e discutir a possibilidade de escrever a biografia dele, e nós chegamos a um acordo e eu passei a entrevistei-o, fiz pesquisas em bibliotecas, jornais, revistas, e concluí a obra agora recentemente, e o livro saiu.
Auri, quem está falando aqui é o Leandro. A pergunta que eu te faço é a respeito da carreira, da biografia mesmo dele, que naturalmente você agora é talvez o maior especialista para falar sobre, e talvez muita gente da nova geração, do pessoal mais jovem, não conhece, né? Então eu queria que você fizesse um rápido apanhado, um resumão de quem foi o Vlamir, e se você acha mesmo, se você concorda comigo, que ele talvez não seja tão reconhecido quanto merece.
O Vlamir, ele nasceu em São Vicente, começou no Tumiaru. Ele se definiu como jogador de basquete no Tumiaru, por volta de 15 anos. E aos 16 anos ele foi levado para Piracicaba para jogar lá em Piracicaba. Formaram lá o time do 15 de novembro, em 1955, e ele começou a sua trajetória de conquistas no 15 de Piracicaba. E em 62 ele se transferiu para o Corinthians e formou naquele elenco fabuloso que o Vadir Elu, que era o presidente da época, que era um adepto, gostava muito de basquete, e formou o time dos sonhos do Corinthians. O Vlamir, a Mauri, Rosa Branca, René, Mical, e esse time se tornou realmente imbatível durante 8 anos no basquete de São Paulo. Agora, evidentemente, o Vlamir não foi reconhecido pelas gerações mais novas, em função de que a mídia, na época, nas décadas de 50 e 60, não era tão abrangente, tão atuante quanto é atualmente, e foi no tempo de jogadores como o Marcel, o Oscar e outros mais.
E, Auri, eu queria que você falasse um pouco de como que está o Vlamir hoje, assim. A gente acompanha pela televisão e também no blog dele, no site da ESPN Brasil, O Vlamir tem um histórico de gostar muito de acompanhar o que ele chama e o que chamam do basquete FIBA, né? O basquete europeu. Ele gosta bastante de Copa América de basquete, deve comentar mais uma Copa América agora pela ESPN Brasil, Olimpíada, Pan-Americano, e ele acaba um pouco distanciado das transmissões de NBA. Isso passa em algum momento pelo livro? O que você poderia falar um pouco do que o Vlamir gosta de fazer hoje, como que ele tem acompanhado o basquete, nesse contato que você teve com ele?
O que eu sei é que ele acompanha o basquete, como comentarista da ESPN, ele acompanha o basquete de perto, né? Embora com uma certa dose de, eu não diria decepção, mas alguma frustração, algum nível de frustração, em função de que o nosso basquete não caminha no nível que ele gostaria que caminhasse, nível de conquistas, né? Como ele gostaria, e todos nós gostaríamos. Mas ele acompanha muito o basquete brasileiro. Ele dá suas opiniões, sugestões, mas o que eu sinto é isso, é que ele gostaria que houvesse mais investimento em basquete no Brasil.
A gente falou um pouco do reconhecimento do Vlamir Marques, só para fazer justiça, a revista ESPN aqui do Brasil publicou em novembro de 2010, Leandro, uma lista com 50 maiores atletas da história do Brasil. Claro que listas são sempre questionáveis, mas só para a gente ter uma ideia, a lista ficou a seguinte: Ayrton Senna, Garrincha, Ademar Ferreira da Silva, Guga, Ronaldo e Éder Joffre, Romário, Zizinho e Vlamir. Vlamir ocupou aí a nona posição, a primeira posição entre os jogadores de basquete, bem à frente de concorrentes, Hortência, Oscar, Paula, outros atletas lembrados. Acho que quem é especialista de esporte, de fato, coloca ele num lugar lá em cima nessas listas, né?
Eu não tenho dúvidas disso, pela lista que você falou, senti falta de Maria Esther Bueno.
Ela é a décima.
É a décima. E até o próprio Pelé. O Pelé tá na lista?
Eu imagino que eles deixaram o Pelé de fora, né? Por tudo que representa.
De toda forma, o Vlamir em nono tá aí certamente no top 10 com Pelé ou sem Pelé. E aí a pergunta que eu passo pro Auri. Já que ele acabou de falar, você acabou de falar pra gente, Auri, que o Vlamir tem um pouco de decepção com algumas coisas que acontecem no nosso basquete. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre a falta de referência, se é que falta referência, se o nosso basquete está no caminho certo, se o nosso basquete perdeu muito tempo nos últimos anos andando no caminho errado. O que você pensa do basquete atual?
É o Leandro, né?
Isso.
Leandro, eu reconheço humildemente que eu não sou um especialista em basquete. Acompanhei já muito mais do que agora, mas eu sinto que pela tradição que o Brasil já teve no basquete, deveria as autoridades esportivas encarregadas, o pessoal da CBB deveria olhar com mais carinho para o basquete. Porque um esporte que já foi o segundo esporte mais popular no Brasil, ele não poderia caminhar na contramão dessa tradição. Então, tanto quanto o Vlamir, eu sinto uma certa decepção, um certo saudosismo daqueles times que eu vi jogar, como o Vlamir. O Vlamir eu vi jogar muitas vezes, então eu sei por que ele foi melhor do que os concorrentes que você se referiu, porque era um jogador que tinha muita impulsão, driblava, arremessava, ele tinha o jump, que era uma jogada que ele fazia, ele fazia tudo dentro de uma quadra. Então a gente não vê valores assim, nesse nível, surgir no Brasil. E então você vê um horizonte que não é aquele que a gente gostaria que fosse. Essa é a minha opinião.
Legal, Folha Seca conversou com o Auri Malveira, autor de Vlamir Marques, O Diabo Loiro. E o Auri, Leandro e a mim, é um acriano de Chapuri.
É mesmo?
Estive lá em Chapuri, Auri, passei 2 meses no Acre há 2 anos atrás, a simpaticíssima Chapuri. E pra encerrar, fala um pouco pra gente como que é a sua história, como você veio parar aqui em São Paulo e se a gente pode esperar algum novo projeto aí relacionado ao esporte vindo das suas mãos.
Eu, na verdade, nasci em Chapuri, porque o meu pai era dono de um pequeno seringal. Você tem uma noção de que seja um seringal, né?
Sim, sim.
Seringal é uma, uma propriedade que extrai o leite da seringa para confecção de borracha, e isso na década de 40, eu nasci em 44. Na década de 40, houve um impulso muito grande da borracha no Brasil, depois durante a Guerra Mundial, havia muita necessidade de borracha. Então, meu pai era dono de um pequeno seringal lá no Acre, e depois nós fomos para Rio Branco, e não tinha faculdade em Rio Branco, e minha irmã casou com um rapaz do Banco do Brasil, e a gente veio para cá, para São Paulo, para uma agência do Banco do Brasil aqui, e eu vim estudar. E tinha um padrinho meu, que era também dono de um outro seringal, e disse, se eu me conseguisse me formar, ele daria um anel de doutor para mim. Se falava muito de doutor naquela época. Então eu mantive essa promessa para mim mesmo, de me formar, fazer um curso superior, e acabei mostrando para ele que o que ele me pediu, eu fiz. Então, estudei, fiz administração de empresa em São Paulo, e acabei não voltando mais para Chapuri nem para Rio Branco.
Legal, eu em Chapuri, há 2 anos atrás, fiquei no simpaticíssimo, na pousada do Seringal Cachoeira, região histórica aí na história do Acre, na história de Chapuri. Auri, valeu pela sua participação, parabéns pelo livro e por ter contado essa história tão legal aí do Vlamir.
Eu agradeço e te digo, eu estou com outro projeto já em mente, talvez não necessariamente no esporte, mas também se for, é gratificante para mim. Eu já estou em contato com outras figuras para mim escrever biografia. E agradeço o convite de vocês, o Paulo, o Leandro, e desejo uma boa tarde para vocês e para os seus ouvintes.
Valeu, grande
abraço. Valeu, um abraço. Tá aí, Leandro e a mim, foi grande, né, o Vlamir Marques, isso é inegável, eu comentei essa história de FIBA e NBA porque, de fato, sempre me transpareceu uma certa frustração do Vlamir no ar, o fato de ele não ir para uma transmissão de NBA em loco, lá nos Estados Unidos, de ele não estar nesse primeiro time, né, de fato ele é um cara muito relevante para não estar num primeiro time de comentaristas do canal, acho que isso é inegável, tudo bem. Tem seus motivos, tem outros comentaristas muito bons também, isso é inegável, não é que o Vlamir tá fora para pessoas desqualificadas, muito pelo contrário. Mas queria ver ele um pouco mais ativo, sim. Não sei se é o fato da ESPN talvez não transmitir o NBB, ou o fato da seleção brasileira ter um calendário muito espaçado, né? Joga uma Copa América, vai se reunir lá na frente para depois jogar um outro torneio. Não sei, enfim, mas gostaria que as novas gerações pudessem ver mais e ouvir mais o Vlamir.
Eu também acho. O basquete passa, acho que um dos grandes problemas que o basquete tem para se popularizar mesmo, porque emoção não falta, qualidade não falta. A gente acabou de passar, acho que pelo auge da história do basquete, com os maiores jogadores dos anos 90, e Michael Jordan, o maior jogador da história do basquete. Aqui no Brasil, talvez na Europa também, os horários dos jogos de basquete são muito parecidos com os horários dos jogos de futebol, tanto em tempo de duração quanto em horário de que ele costuma acontecer. Isso dificulta um pouco para a promoção do próprio esporte. De toda forma, no tempo do Vlamir, eu acho que isso era uma discussão muito menor do que a discussão que a gente teria para fazer hoje. Eu comparo, acho que ponho o Vlamir junto com o Oscar e com a Hortência como os maiores nomes do basquete brasileiro. Mas assim, tem. Eu posso discutir o Oscar, posso discutir a Hortência, mas o Vlamir eu acho que não cabe discussão.
Eu posso imaginá-lo fazendo a respiração de Hortência antes de um lance livre ali no seu alto nível numa quarta série.
Eu já fiz muito realmente e o mais incrível, não funciona.
Não funciona. Não. Leandro, começando o segundo bloco do Folha Seca, vamos de música, né? Ouvi uma música para dar aqui um ritmo para essa edição. Hoje, quarta-feira, 21 de agosto, 24 anos sem Raul Seixas. O Raul não tinha uma grande ligação com o futebol, não tem nada muito, não tem nenhum registro muito interessante dele com isso. Mas aí eu dei uma busca aqui, futebol, Raul Seixas, e tem a música Quando Você Crescer, que tem um trecho que diz o seguinte, Leandro. E o futebol te faz pensar que no jogo você é muito importante, pois o gol é o seu grande instante. O futebol, de fato, jogar futebol talvez seja o momento que você se sente, de fato, importante para alguma situação, mais do que no trabalho, mais do que em qualquer outra coisa. Concordo com essa frase, imagino que você concorda também, porque, de fato, fazer um gol num jogo, mesmo você sendo amador, mesmo você não sendo jogador profissional, eu acho que são poucas coisas que podem ser comparadas a isso.
Eu concordo com você e estou aqui pensando em que posição será que o Raul Seixas jogava. Devia ser um lateral direito bastante esforçado.
Bastantíssimo esforçado.
Vamos ouvir. Raulzão, hein, Paulão?
O Raul pergunta o que você quer ser quando crescer, Leandro e Aminho. Nosso segundo assunto aqui no segundo bloco, a pergunta se torna relevante, né? Pro Neymar, o que ele quer ser quando crescer, né, Leandro? Enquanto ele não nos diz, enquanto ele não sabe também direito o que ele quer ser, afinal, quando crescer, Neymar de A a Z, a primeira biografia do Neymar, vai ser lançada pela Panda Books, editada pela Panda Books, com pré-venda já no site da editora e lançamento marcado para o dia 26, para a semana que vem. E o blog Literatura na Arquibancada, que vira e mexe, a gente cita aqui no Folha Seca, recebeu uns trechos do livro, né? A Panda Books adiantou para o pessoal do blog Literatura na Arquibancada. O livro basicamente vai de A a Z, né, com palavras-chave e dedicando ali um ou dois parágrafos para cada assunto. Então, por exemplo, na letra A, artilheiro, autógrafo. Na letra B, tem uma parte dedicada a Barcelona, uma parte dedicada a Betinho, o olheiro, que descobriu o talento do Neymar jogando bola na praia de Tararé, em São Vicente. Passa por Bola de Ouro, por exemplo. Chega na letra C, para falar em carrinhos. O Neymar adorava brincar de carrinhos na infância, Leandro e Amin. Um aperitivo aí para quem se interessa pela carreira do Neymar e para quem é obcecado por biografias e já quer ler uma biografia do menino de 21 anos, Neymar de A a Z, já dá para comprar no site da Panda Books e o lançamento oficial acontece na semana que vem, dia 26 de agosto.
Isso que você falou uma coisa que eu fiquei viajando aqui por alguns segundos e faz sentido. Tal qual a pessoa que tem problemas de gênero, né? Aquelas pessoas que acabam se tornando... Como é que chama quando você não você muda de gênero? Transsexual.
Transsexual.
Né? Transsexual, que tem aquele problema, não sabe se o corpo, se a mente responde de maneira masculina ou feminina. É mais ou menos uma coisa parecida, parece, com alguns jogadores como o Neymar, né? Que ele tem que agradar o público feminino, o público adulto, o público infantil. Então, ao mesmo tempo que ele faz...
cara que gosta de futebol...
Ele faz uma propaganda sensual de cueca, ao mesmo tempo que lança um livro infantil. E tem que dar alguma satisfação para um público que só quer focar no futebol e tudo mais. É legal, é um multimídia Neymar, né? Bacana, eu acho que esse livro eu encaro com simpatia. Eu acho que é bacana, estimula a leitura de uma galerinha pequenininha, de uma petizada que curte com sinceridade o Neymar. Não curte o Neymar porque existe toda uma... Não só porque existe toda uma estratégia por trás, é porque o cara joga bem e tem a sua simpatia, seu carisma.
E apesar de todas as nossas críticas aqui, quando a gente brinca com as biografias precoces, a Panda Books é uma das que valoriza o trabalho de esporte, tem muita coisa legal na figura do seu idealizador, o Marcelo Duarte. Enfim, pelo menos o material vai vir com qualidade, isso é inegável.
Eu não tenho dúvida disso. Ô, Paulo Júnior, você... gosta do Rodrigo Santoro?
Gosto bastante.
Já que a gente falou aqui de público feminino e tudo mais.
Gosto bastante. Teria pelo menos três filmaços, vai, de Rodrigo Santoro. Quatro filmaços.
Bicho de Sete Cabeças. Ontem estava passando no SBT, os 300 de Esparta, assisti só o finalzinho.
Não gosto.
Eu também não...
Bicho de Sete Cabeças, um absurdo.
Absurdo.
Abriu Despedaçado, outro absurdo.
Belíssimo filme.
Agora não lembro do nome em português, que é o. Pra mim é um ótimo filme.
O irlandês é fogo, viu?
I Love You, Philip Morris, que é o golpista do ano.
O golpista
que do... que ele faz um homossexual, que tem um romance na prisão, que é um baita filme também. E o quarto dessa minha lista, que eu citei de quatro filmes bem legais dele, é o que a gente vai falar, né?
Sem contar uma participação fantástica como Frei Maltos em Hilda Furacão.
Gigante.
Nossa, um gigante, um Frei que se batia pra caramba.
Eu gosto de novela, agora eu vou ler a lista de novelas aqui do Rodrigo Santoro.
Vamos lá.
Olho no Olho, Pátria Minha, Explode Coração, O Amor Está no Ar, Hilda Furacão, Suave Veneno, Estrela Guia e Mulheres Apaixonadas. E, claro, tem uma carreira lá fora, é o grande nome, né, do país no cinema, pela carreira que tem feito lá fora. E, enfim...
Amanhã, Paulo Júnior, quinta-feira, ele faz 38 anos de vida. É aniversário dele. Para comemorar isso, nós vamos ouvir o trailer de Heleno. Que filmaço para quem gosta de futebol.
Aço, aço.
Para quem gosta de personalidades. É um filme de uma personalidade única. Que é a personalidade do Heleno de Freitas, um ídolo do Botafogo. Talvez o primeiro grande ídolo realmente que o Botafogo teve. E a gente vai ouvir um pouquinho do trailer desse
filme. O trailer não é muito bom para rádio, mas enfim, é o nosso recurso. Vale a pena, para quem ainda não viu o Heleno, para dar uma vontade de assistir, que é muito bom.
Vamos lá.
Eu sei.
Sabe que eu perdi um jogador de futebol.
Ia ficar nervosa, mas soubesse que era Heleno de Freitas, ia ficar com inveja.
Heleno, passe para o gol!
Gol! Senhoras e senhores, com vocês, Heleno de Freitas.
Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida.
Chega, Heleno, chega!
Esses merdas não pensam assim.
Você não vai me convidar pra entrar pra conhecer o seu quarto?
Sabe? Eu quis... Pode.
Quando eu assisti o Heleno, Paulão, eu achei o filme tão bom, tão legal. Então eu fui direto na internet pesquisar um pouquinho mais. Pô, o Heleno era feio.
Feio?
O Heleno era feio. Rodrigo Santoro...
É muito bonito pra ele.
Era lindo e tal. Pô, se o Heleno era tão... galanteador e tão sedutor assim, com o rosto... Ele era ruim de semblante, ruim de feição, digamos assim. E fazia um sucesso danado, você vê como.
Imagina o Santoro, né? Jogador de futebol nos anos 40.
Você imagina?
Eu fiz questão de destacar também porque eu tenho uma simpatia pelo trabalho dele como ator e porque o cara, no lançamento do Heleno, eu tive a oportunidade de cobrir uma cabine de imprensa que foi feita para jornalistas esportivos. E primeiro que o Rodrigo Santoro é um produtor associado do filme, então ele que ajudou a correr atrás de patrocínio, ele que ajudou... fazer com que a gente tenha talvez a melhor ficção já feita no país em relação a um jogador de futebol. Então, pontos pro cara que apostou num projeto que, de fato, ele tem muito mercado lá fora, ele não precisava disso. Fez porque quis também fazer uma coisa legal para quem gosta de futebol, para quem gosta de história legal dentro do nosso país. Então, tem que ressaltar isso. E eu fiz uma pergunta para ele, porque... No lançamento, insistiu-se muito de que o filme não era um filme exatamente sobre futebol. E, de fato, não é, porque a pessoa não precisa gostar de futebol para gostar do filme, né? O filme vai muito além disso, o futebol é só um dos fatores do filme. Só que aí eu perguntei para ele, eu coloquei para ele, aliás, que apesar dele não considerar que é um filme de futebol, para quem é fanático por futebol como a gente, ele traz elementos que não passa despercebido. Por exemplo... a camisa sem número do Botafogo, que depois no América a camisa já tem número, na cena em que o Heleno joga no Maracanã. A discussão pelo bicho no vestiário, que é ótima, que é uma coisa que talvez está se perdendo um pouco, porque faltam líderes, né, em vestiários. Hoje em dia o futebol está muito mais pasteurizado, está muito mais padrão de comportamento, então não imagino que hoje saiam na mão, saiam na porrada de fato por discussão de bicho num vestiário. E o detalhe da chuteira, da bola, enfim, ele tem uma riqueza de detalhes para quem gosta de futebol que não dá para ignorar. Eu acho assim, primoroso, ainda mais com o histórico do cinema de muitos diretores falarem repetidas vezes da dificuldade que é filmar futebol. Não é fácil você simular gol, não é fácil você pôr jogadores fazendo jogadas que pareçam de verdade. E por isso que o filme do Heleno não insiste tanto em cenas de jogo, né? Tem poucas cenas de jogo, de fato, mas eu acho que é de um bom gosto impressionante.
Assim. É de um bom gosto impressionante e redime, de certa forma, do ponto de vista do Botafogo, do botafoguense, o filme do Garrincha, que foi feito nos anos 90 com o André Gonçalves. É isso,
grande, né? André Gonçalves.
Que é um filme que não tem culpa de ser como foi, porque era um filme com um orçamento muito baixo, mas acabou sendo um filme que deixou demais a desejar, que não pode ser considerado uma obra, um filme à altura do que o Garrincha representa. É um filme ruim, limitado, por questões de limitação estrutural. E ver esse filme do Heleno para redimir isso, né? De alguma forma, dá para fazer esse comparativo, porque eu comparo muito o Garrincha com o Heleno, em termos de idolatria dentro do Botafogo. E o filme do Heleno, eu acho que vale a pena. O filme do Garrincha nem tanto, mas vale como história, vale a gente fazer o registro.
E se você gostou, vale a pena ler o livro, tem o livro em casa, Nunca Houve um Homem como Heleno. Livraço, espetacular a história dele. A nota triste é que o filme foi um tremendo fracasso de bilheteria, 80 mil pessoas assistiram o Heleno, o que é lamentavelmente muito baixo, mas muito baixo pro tamanho, né, até do Rodrigo Santoro, do ator, da história, do Botafogo.
Mas faça-se justiça, eu seria a pessoa 80.001 que assistiria isso, eu juro que procurei. O filme estava em pouquíssimos cinemas.
Uma coisa acaba levando a outra, né?
Porque, infelizmente, esse filme tão bom não tinha o selo do Globo Filmes. Se tivesse o selo da Globo Filmes, estaria em todos os cinemarcas, em todos os horários.
E convenceria as famílias a irem assistir, porque Exatamente. É um filme para todo mundo.
Pois é.
O Paulo Falamos de Heleno, são agora dois registros rápidos aí, né, Leandro?
Pois é. Está rolando nesta noite. Dá pra correr ainda, será? Agora deve ser 8h30.
É que é em Campinas, né?
Então não vai dar.
Pra gente não vai dar, né?
Mas tá acontecendo na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi de Campinas, a noite de autógrafos do livro de crônicas do jornalista Odair Alonso. Ele é referência na região e hoje é conselheiro do Guarani. Ele acompanhou de perto a campanha do título de 78, o Campeonato Brasileiro de 78, e a cobertura que ele fez pelo Correio Popular. Guarani campeão brasileiro, uma coisa que provavelmente não vai acontecer tão cedo novamente.
Eu te diria que não acontece novamente.
Infelizmente, né?
Infelizmente.
E o que torna ainda mais legal para o torcedor bugrino e para quem gosta de futebol, aparecer lá e prestigiar todos os registros dessa campanha que tinha liderado pelo atacante Careca, mas que tinha também um baita time, Zenon, Jorge Mendonça, eu sempre esqueço o nome do ponto esquerda. Tinha um nome engraçado, né? Catatal, alguma coisa assim, mas de toda forma, era um grande time, venceu o Palmeiras na decisão, né? Ganhou tanto em São Paulo quanto em Campinas. Bacana, corre lá.
O Odair Alonso, ele é um jornalista conhecido, tanto que ex-jogadores do Guarani garantiram presença, e por ele ser conselheiro do clube também, então, para um clube tão carente, né, que faz uma campanha primorosa na Série C, o Guarani voando na Série C, tomara que suba o mais rápido possível, uma noite aí de festa para relembrar o mais importante título da história desse clube. Outro registro aqui, Leandro, no último domingo, dia 18, o 1º de maio completou 100 anos de história. O 1º de maio é um clube tradicionalíssimo de Santo André, aqui no ABC Paulista, e ele foi o primeiro time do ABC a jogar no Campeonato Paulista. Ele jogou em 1917, a segunda divisão, e chegou a jogar a primeira divisão em 1926. Está sendo lançado o livro 100 anos, 1º de maio, Futebol Clube. Clube que, óbvio, já não pratica há muito tempo futebol profissional, mas é bastante tradicional entre os moradores de Santo André, entre os munícipes dessa importante cidade paulista. E vale fazer o registro aqui, porque o clube é grande mesmo e chega a 100 anos, com uma história legal no futebol, né? Não é pouca coisa ter jogado uma segunda divisão em 17 e ter chegado à primeira divisão em 26. E o curioso é que o 1º de maio não foi fundado em 1º de maio, né, Leandro? Acontece.
Acontece, normal. Assim como tem times como o Altos Futebol Clube que não nasceram no dia 1º de maio, mas dizem que foram fundados em 1º de maio. Mas deixa eu fazer uma correção aqui, pitadinha histórica. Jorge Mendonça não jogava no Guarani coisa nenhuma, jogava no Palmeiras. O Guarani foi campeão brasileiro com Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Manguinha e Renato. Capitão Careca e Bozó. Esquece tudo que eu falei.
Tudo. É,
Jorge Mendonça e Zenon vieram a posteriori.
Que beleza.
Ok?
Eu vou, antes do nosso sexto assunto aqui, Leandro, passar outros dois convites, duas dicas. É, no dia 27 de agosto, terça que vem, às 6 da tarde, Seminário Futebol Arte, uma viagem por mais de 50 países retratando futebol de rua. É, palestra do Caio Vilela, aquele fotógrafo que a gente já comentou aqui, o cara que viaja ao mundo fotografando futebol amador, futebol de várzea. É, vai dar uma palestra no Departamento de História da USP, terça-feira, dia 27, às 6 da tarde. Um outro evento envolvendo também a USP, no mesmo Departamento de História, também na terça-feira, mas às 2 da tarde, a sexualidade como princípio estruturante, uma etnografia nos jogos gays. É, evento importante aí para discutir a homossexualidade no esporte, ainda mais em tempos em que o preconceito ainda segue em alta, né? As pessoas seguem sem vergonha de estamparem o preconceito, seja onde for. Um pouco aflorado pela internet, imagino. É, o caso, falando, claro, do selinho de Emerson Sheik num amigo. É, então é sempre bom a gente ouvir quem está pesquisando futebol falar sobre homossexualismo, homossexualidade e a presença dessas, de todas as pessoas, de todos os gêneros, de todos os gostos no esporte.
Falta educação e atividade para boa parte da nossa população jovem e adolescente, viu, cara?
Concordo.
A gente já fez o programa aqui segunda-feira, o Titulares, e eu não tinha prestado atenção pro volume que isso deu na internet em si, né? Eu vi pela televisão, vi algumas coisas. É impressionante o quanto de gente falou bobagem, se posicionou de uma maneira debochada. Eu acho que uma moçadinha de 15 anos, de 14 anos, que está aí aprendendo a descobrir algumas coisas novas no mundo, de repente estuda muito pouco e fica muito tempo sem fazer nada no computador e contra a ociosidade, provocar o torcedor do time rival é legal. E, enfim, é uma longa discussão que talvez essa... É sexta-feira que vai acontecer isso na USP?
Terça-feira.
Talvez isso coloque um tijolinho aí nessa construção aí. Legal.
Que assim seja. E sexta-feira, depois de amanhã, Leandro e Amin, Nelson Rodrigues estaria completando 101 anos. Eu trouxe um trecho aqui da crônica O Essencial é o Supérfluo, publicada no Globo em 26 de março de 77. Crônica presente no livro A Pátria em Chuteiras, uma coletânea de crônicas do Nelson Rodrigues. E ele começa assim, Leandro: o craque brasileiro não abre mão de beleza. Uma simples vitória será muito menos se não for beleza. O essencial é o supérfluo, facinho de achar aí na internet, que ele usa para contar, falar do estilo do Garrincha. Pela tese do Nelson Rodrigues, por isso que ele, por tudo que ele pensava de futebol, pelo gosto dele pelo futebol enquanto arte, enquanto beleza, ele traça aí a caminhada do Garrincha e termina dizendo que contei esse episódio para definir o futebol brasileiro e mostrar o cavo abismo que existe entre os nossos craques e os europeus. 1977, época em que Nelson Rodrigues e muita gente acreditava que a vontade do brasileiro em jogar com beleza, em jogar com arte, em dar espetáculo, fazia do Brasil o melhor futebol do mundo. Hoje, na crítica, eu diria que você não vai encontrar talvez um que concorde com isso.
Era um outro Brasil, né? Era um Brasil onde você tinha muito menos espaço. Era um Brasil em ditadura, né? Um Brasil em 77. Era um Brasil onde você não tinha direito a expressar algumas de suas artérias e veias artísticas e poéticas da forma como você queria, com liberdade e tudo mais. Quando você tinha tanta coisa te travando e te freando e te impedindo de ver arte e de fazer arte, o futebol era uma válvula de escape, né? O que você não podia fazer, você torcia para que a seleção brasileira fizesse. Talvez seja esse o raciocínio da época. Hoje em dia, a liberdade condicional que a gente tem artística e poética nesse país veio junto de um pragmatismo esportivo que faz o Nelson Rodrigues parecer muito distante, muito desatualizado.
Faz só 35 anos
pois é.
Que ele disse isso. Nosso terceiro e último bloco, Leandro e Amin, encerrando essa edição do Folha Seca. Eu vou homenagear Armando Nogueira. Você tem ideia onde nasceu Armando Nogueira?
Eu não faço a mais pálida ideia.
Na mesma Chapuri do nosso Aurim Alveira, Acriano Armando Nogueira. Tem uma estátua, inclusive, em Rio Branco. Então, como conversamos com
o Aurim... Você é ele o único jornalista esportivo com estátua? João Saldanha tem estátua também?
Ah, tem. Né? Devem ter outros, né? Devem ter.
Você quer ter uma estátua?
Não.
Na entrada da Central 3 um dia?
Na entrada da Central 3 seria legal. Acho que naquele jardim... que fica aqui atrás do nosso, do nosso estúdio Palestra Itália aqui da Central 3. Aliás, nome que acaba de ser alterado, mas não é para tanto, Leandro. Mas vamos voltando a falar de Armando Nogueira. A frase é para manter um pouco esse embalo do que disse o Nelson Rodrigues. O drible é o trunfo do eu da inspiração sobre o eu da obrigação. Eu tô muito decepcionado com o futebol, Leandro Amin. Eu tentei assistir ontem Milan e PSV, seletiva da Champions League, eu aguentei 15 minutos. Não tem drible no futebol, é coisa em extinção, é o mico-leão dourado dos nossos livros de história na escola, você lembra? Que sempre tinha um mico-leão dourado naquela aulinha sobre animais em extinção, né? É o drible. O nosso amigo Fernando Toro fala tanto disso aqui no Futebol Urgente, e tirando a brincadeira, de fato, eu queria que alguém fizesse uma pesquisa sério do número de dribles por jogo. É raro o jogador insinuante. Falei disso no Titulares. Me impressiona lembrar que há 10 anos atrás a gente tinha um jogador chamado Edilson jogando no primeiro nível do futebol brasileiro. Um cara que jogava dos dois lados do campo, jogava por dentro e driblava o jogo inteiro. Era incisivo e não vem me falar de função tática, não vem me falar de número de assistências ou número de gols. Estou falando de drible, de verticalidade, de jogador que vai para a área, de jogador que sofre pênalti porque não para de entrar na área em velocidade. E tô sentindo muita falta disso, concordo muito com o Armando Nogueira. É o trunfo da inspiração sobre a obrigação.
O drible é, antes de tudo, é uma enganação, né? Um drible é você driblar alguém, é você ludibriar alguém, você iludir alguém. Eu não acho que seja coincidência que os dribles diminuam ao passo que o politicamente correto aumenta dentro do esporte, dentro do futebol. Muito fair play, falso, muito exemplo que você tem que dar que você não queria dar e nunca precisou dar, muito exemplo, né, que o jogador precisa se tornar e nunca precisou e agora precisa. E eu acho que tem a ver, diminui o drible, porque o cara que tem o pensamento do drible, de ir para cima, ele acaba sendo intimidado por uma nova ordem do futebol, onde você perder a bola às vezes é um crime, onde a individualidade de uma jogada às vezes também é mal interpretada. Eu concordo com você. Eu tentei assistir o outro jogo ontem, Lyon e Real Sociedade.
Nossa!
Tentei.
Que coisa, hein?
Me levantei aqui dos estúdios e fui embora sem nenhum tipo de remorso.
E eu torço para que o Neymar drible muito no Barcelona. É só para isso que serve. Não tem outro sentido. Para ele tocar de lado e passar na área, contratasse o Luan, que é mais completo, talvez, nesse sentido. Mas, Leandro, vamos indo embora porque Ananias, nesse momento, deve estar driblando muito, mas muito no Pacaembu. Um prazer, mais um Folha Seca aqui nos estúdios da Central 3. Valeu então, Leandro e a mim, que, como me lembra Chico Malta, está na ponta direita do gol da Matarazzo. Imagine aqui, é difícil passar isso, né, Chico, pro ouvinte, mas você imagina o gol da Matarazzo, o Leandro está na ponta direita. Eu falo do antigo setor família, da antiga ponta direita dos gols da piscina. Eu tô mais ou menos ali na Turiaçu número 400.
Olha, não tem nada disso. Aqui você tem tobogã de um lado, a entrada principal Charles Miller do outro, e assim que constitui o estúdio da Central 3. Por favor, seu Paulo Júnior.
Tá aí Chico Malta falando mais ou menos das cabines de...
Tirando o Chico Malta.
Chico Malta falando mais ou menos onde ficava a Tupi ali em 94, 95. Eu posso ver aquelas placas Antártica atrás da cabeça de Chico Malta.
E aquela trave, aquela rede retangular e tudo mais, né?
Você falava, Leandro, onde você tá? Eu tô no A do Antártica.
Eu falei pra você sábado isso, né? Eu falei, eu tô no ar do São, né?
Do São do Marcos. São Marcos. Os tempos mudaram. Mas valeu, Leandro.
Valeu, um grande abraço, Paulinho Leprechaun. Voltamos na semana que vem.
Que coisa, hein? Folha Seca, edição número 12, termina agora, então. Você sabe que a edição inédita é sempre às quartas, às 8 da noite, ou sempre que você preferir, central3.com.br. Voltamos na quarta que vem, até lá.